Bem-vindos a esta edição do Clube Privado. Hoje temos Nuno Marques, ele é o baixista dos Miura, que são uma banda da Figueira da Foz. Obrigado por aceitar o nosso convite e por estar aqui. Começo por perguntar-lhe se os Miura são uma versão adulta e madura dos Hand Puppets.
Antes de mais, Miura, nós agradecemos o convite. É sempre bom termos um espaço onde possamos falar do projeto, principalmente na cidade. Não gostamos de misturar as coisas, agora as pessoas acabam sempre fazer essa comparação, não é? Metade do projeto Miura fizeram parte em Puppets, eu e o vocalista. A versão mais madura, se calhar isso até pode ser visto dessa forma, porque nós próprios estamos mais maduros. Lançámos um desafio com este novo projeto de escrever letras em português, coisa que em Puppets
era
em inglês. Penso que a própria lírica, os próprios temas como estão escritos, também acho que conseguem alcançar, se calhar, um público também um bocadinho mais maduro. Agora a base está lá, é rock. É um rock com alguma testosterona, se podemos dizer assim. Mas penso que quem gostar de rock, como base, Miura, com certeza que conseguirá agradar. E, além do rock, apostamos muito em ritmo, em secções rítmicas com algum poder também, se podemos dizer assim. Mas composições simples, muito ricas a nível ritmicamente, e as letras, realmente o facto de estarem agora escritas em português, pensamos também em alcançar um público, e esse, sim, também um público um bocadinho mais maduro.
Ainda acerca dos Hand Puppets, não se sentiram marionetas das grandes editoras porque editaram um disco para uma editora independente de Coimbra. Esse percurso dos Hand Puppets era promissor. Porquê que acabaram?
Nós editámos, a única edição que fizemos foi através de uma editora de Liria.
Ah, de Liria, não é?
Exatamente. Nós fizemos parte, foi de uma coletânea do Santos da Casa, que tem a ver com duas pessoas que fazem parte da Rádio Universidade de Coimbra. E fizemos parte dessa coletânea, que eles tiveram várias edições, mas não foram, penso que, quatro temas, sim, que acabaram por fazer parte dessa coletânea. A editora realmente que nos editou, o único disco que editámos foi um disco em 95, salvo erro, que foi My Band Live, e foi um concerto ao vivo que acabámos por editar aquilo.
Mas tinha uma carreira bastante promissora. Porquê que acabaram os Hand Puppets?
Nós, o Hand Puppets sempre situou um bocadinho no underground. Nós nunca tivemos muito no mainstream, apesar de tentarmos darmos espaço sem estarmos lá, sem perder a identidade, ok? Penso que na altura também não haviam o facto de sermos da Figueira da Foz. Às vezes conseguíamos que pessoas ouvissem falar do projeto, tinha que ser em eventos e espetáculos. Hoje em dia já temos um canal digital que nos permite alcançar
as redes sociais,
próprias plataformas que permitem divulgar, como o Bandcamp, claro, o MySpace é uma rede social que está um bocadinho morta, mas penso que entretanto está a revitalizar. Mas sim, a internet permite ter um alcance que na altura não tínhamos. Porquê que Hand Puppets acabou? Porque Hand Puppets chegou a um estágio em que todos os elementos começaram a se redefinir profissionalmente, porque nunca ninguém na banda ambicionou viver da música, penso eu. No entanto, o último guitarrista que fez parte em Puppets e que foi o que teve mais tempo na banda, inclusive ainda continua ligado à música, tem um estúdio em Coimbra de gravação. Os restantes elementos tiveram que procurar, digamos, tiveram que dar prioridade aos desafios profissionais, e por esse motivo a banda acabou por morrer em 2001, sensivelmente. Acabámos por ficar por aí.
E depois surgem os Miura mais tarde, bastante mais tarde.
Dez anos depois, eu sempre fiquei com um bichinho.
É um vírus, não é? Que fica assim, uma doença crónica.
E o vocalista também, apesar de ele também estar nas plataformas e houve uma temporada muito grande na vida dele que ele não podia, não era compatível. Até que, entretanto, eu, mais um elemento de um outro projeto que havia cá na Figueira, que eram os DEM, ele começou a espicaçar um bocadinho, mas porque começamos a fazer umas coisas, e assim foi, tudo começou com uma brincadeira, começámos a fazer umas coisas na sala de ensaio, começámos a gravar uns temas, até que, entretanto, surge a curiosidade também do Nelson, do vocalista, de ouvir os temas. Surge a ideia, porque que não lançasse aqui um desafio de escrever em português, ele próprio também já tinha essa ideia. Começámos a cruzar aquilo até começou a soar, criámos ali uns alicerces, uma identidade para se começar a desenvolver. Entretanto, claro, que a banda não se fazia sem baterista, e apanhámos o Luís Saraiva, que também soube que nós estávamos com o projeto dele também não, aquilo também nem andava para trás, nem andava para a frente, e acabou por integrar a banda, e daí surgiram Miura, nos inícios de 2012, e tivemos ali um ano com alguma dificuldade de tempo para criar um repertório, para depois, a posteriori, gravarmos alguma coisa para começar a promover o projeto, porque precisamos de instrumentos para se promover hoje em dia uma banda.
Já gravaram?
Gravámos um EP, que entretanto ele já está pronto, vamos ter esta semana a versão física do EP, mas ele já está disponível na nossa fanpage do Facebook, que é facebook.miura.rock, e que está disponível na plataforma Bandcamp para streaming, para quem quiser ouvir os temas. Para download não é possível, nós tentámos disponibilizar o download gratuito, mas não é possível porque a plataforma já não o permite. Mas está disponível para as pessoas ouvirem, são quatro temas.
Estamos a assistir a uma guerra entre as bandas e as editoras. Muitas bandas querem disponibilizar o material na internet porque, com o advento de precisamente das redes sociais chegaram, e com a pirataria, né? Sobretudo a partir da pirataria, chegaram à conclusão que o melhor é aproveitar esse tipo de partilha, não é? Para promover os concertos, e passaram a viver essencialmente dos concertos. E vocês também estão nessa onda, não é? Promover o trabalho para as pessoas irem ao concerto.
Para as pessoas, conseguimos que o trabalho alcance o maior número de pessoas. E depois também é engraçado, estas plataformas são todo o tipo de métricas que elas nos dão, que nos ajudam a tomar decisões. Por exemplo, na plataforma da Bandcamp nós conseguimos perceber quais são as músicas que são as mais ouvidas, onde é que as pessoas desistem de ouvir a música, em termos médios, não é? Isso dá-nos leituras muito, muito interessantes para tomar
decisões. É um tubo de ensaio para a versão final? Ou para composições futuras?
Sim.
O que é que aferem desses registros, né? desses elementos, desses indicadores?
Por exemplo, no nosso caso, nós gravámos um EP. São quatro temas, é promocional, não é tão crítica que estão disponibilizados gratuitamente ou colocámos em streaming online. Mas ajuda-nos, por exemplo, a perceber. Nós vamos agora gravar um vídeo. Vamos querer escolher um single deste EP.
E vou ver qual é a música mais ouvida.
As redes sociais é um espaço onde nós podemos ouvir as pessoas. Porque nós fazemos músicas para as pessoas, se fosse para nós, nós tomávamos decisões sozinhos e vivíamos no nosso mundo, isolados. Neste caso, é cruzar a informação já com o nosso gosto, com o que nós achamos que poderá ser o tema, com a opinião que as pessoas poderão dar, direto ou indiretamente, e depois tomamos decisões de qual vai ser o single, etc.
Muito bem. E que tipo de rock toca? Disse há pouco, Nuno Marques, nós tocamos rock. Quem gostar de rock gosta dos Miura. Mas isso é uma afirmação genérica, não é?
Claro. Não, nós tocamos um rock que tem como base algumas guitarras com alguma distorção. Lá está. As músicas têm secções rítmicas potentes. Podemos ter ali também um bocadinho nuances que poderá puxar um bocadinho um rock um bocadinho mais pesado. Não vou dizer metal, para não chegar a esse ponto, porque nem a própria identidade das guitarras puxam para isso. Mas sim, uma coisa mais. É orgânico. O EP não tem nada de efeitos especiais, de arranjos, de samplers ou o que quer que seja. É uma coisa orgânica, é cru. Mas tivemos algum cuidado com a promoção, porque até inclusive fomos gravar o EP. Parte do EP foi gravado no estúdio Boom Studios, que é o estúdio do Pedro Abrunhosa, temos algum cuidado também com a estética e com a qualidade do som que queremos tirar dos instrumentos e passar cá para fora. Mas pronto, essencialmente podemos dizer que vai de rock, tem também nuances de funk, podemos dizer que também poderá ter umas nuances de metal, mas um bocado pelo corpo que as guitarras poderão ter em alguns temas.
Os arranjos em estúdio, né, e a produção, a pós-produção, podem tornar um trabalho, um tema, demasiado sofisticado para ser tocado ao vivo com os mesmos elementos. Vocês, pelo que disse, é tudo muito orgânico, muito, muito básico, básico no sentido de puro, não é?
Exatamente.
É isso que as pessoas vão encontrar nos vossos concertos, é aquilo que ouvem no disco?
Claro, exatamente. Não foi com esse propósito, porque hoje em dia muitos arranjos que se podem fazer em estúdio, com maquinarias, consegue-se trazer para cima do palco. Mas perde-se essa componente orgânica. Havendo máquinas, isso vai logo implicar, por exemplo, que um baterista tenha que tocar com in-ears, estar a seguir máquinas, compassos.
Vocês não gostam de máquinas?
Não, gostamos de máquinas. Não quisemos é trazer as máquinas para a estética que nós quisemos.
Quando Thomas Dolby, aquele que inventou o sistema Dolby, Surround, depois. Começava, era músico também, e tocava com um sintetizador.
Exato.
E perguntaram-lhe se não se sentia muito só em palco, com um sintetizador e a cantar, e ele respondeu, fizeram essa pergunta também ao Bob Dylan, quando subiu ao palco com uma guitarra e com uma harmónica. Portanto, qual é a diferença, não é? Desde que seja música.
Exato, exato. Mas uma coisa é termos um sintetizador, por exemplo. Uma coisa é
não utilizam sintetizadores?
Não. Quando é que nós podemos termos na composição arranjos, poderão ser samples, loops de alguma coisa que esteja ali a acontecer em automático, que depois para trazer para cima do palco nós temos de estar colados a nível de velocidade, o BPM.
Esse registro, não é? Esse registro. Claro. E tem mais músicos em palco ou é só o grupo?
Exatamente.
Só o grupo. Não tem necessidade, portanto, porque o vosso trabalho em estúdio tem essa preocupação de não terem de levar mais grupo, mais elementos para os concertos, é isso?
Sim, os elementos que levamos é para
convidados especiais.
Ou para nos darem apoio em palco e um técnico de som, que as pessoas costumam nos acompanhar.
Até onde pretende ir a Miura?
Boa pergunta. Miura, até onde é que pretende ir? Nós vamos definindo, vamos nos dedicando e criando expectativas em relação ao projeto conforme as coisas vão evoluindo. Claro que para as coisas evoluírem dependem de nós. Nós estamos neste momento a iniciar um trabalho de promoção do EP para que ele chegue não só às pessoas, mas a agências de espetáculo. Já não vou dizer tanto editoras, porque nós próprios estamos agora a fazer uma edição de autor. Pedimos a reprodução de 500 unidades do EP para que possamos entregar em mãos, para que possamos vender nos espetáculos que possam vir a surgir. Mas, entretanto, a nossa preocupação de momento é que o EP chegue a um maior número de pessoas, apresentá-lo a agências de espetáculo, produtores de espetáculo, para que nos façam tocar nos palcos, que é isso que nós queremos retirar da música. É pisar os eventos, que nos deem alguma visibilidade e que tenham condições para nós darmos bons espetáculos e trazermos lá, acima de tudo, a experiência. Com base nisso, o que vier daí, estaremos cá para avaliar se conseguimos alimentar mais a máquina ou não. Para já, neste momento, é que o projeto chega ao maior número de pessoas. Isso mas, acima de tudo, o que nós queremos é em Portugal e numa coisa um bocadinho mais além. Se conseguíssemos entrar no mercado do Brasil, isso seria excelente.
É muito difícil, não é? Entrar no mercado lusófono. Aliás, os portugueses têm grande dificuldade em entrarem no mercado lusófono, ao contrário daquilo que se faz em Angola, por exemplo, e no Brasil, e em Cabo Verde, que entram com grande facilidade em Portugal, porque também existem grandes comunidades desses países, e os portugueses também têm essa ligação histórica e cultural com os ritmos afro-africanos e afro-brasileiros. Porquê é que é tão difícil os portugueses fazerem sucesso, as músicas portuguesas fazerem sucesso no espaço lusófono, além de Portugal, claro?
Eu penso que, estava a falar no Brasil, penso que em relação ao Brasil tem um pouco mais a ver com alguma resistência. Nós achamos simpático a língua deles, a forma como eles falam, mas eu penso que, ao contrário, eles já não poderão achar assim tão simpático. Digo eu. forma como lhes poderá soar.
Não estou tão bem.
E uma coisa é ouvir talvez o fado, que é uma coisa que é uma identidade nossa.
É exótico.
Outra coisa é ouvir um rock ou um outro tipo de género de música com alguém a cantar. Talvez em português eles criem alguma resistência. Agora penso que talvez hoje em dia existam algumas intercâmbios que podem trazer vantagens, neste caso, para artistas que estão em Portugal e que poderão querer ter um espaço para tocar no Brasil. Agora, os que eu vejo que estão a ter esse sucesso, Legendary Tiger Man costuma lá ir.
Mas canta em inglês.
E depois temos também o António Zambujo, que também tem lá, está com frequente, mas lá está.
Há aquele tom de fado.
Exatamente, tem um bocadinho aquela identidade. Agora, talvez o rock seja um bocadinho mais complicado furar.
Quando diz esse bloqueio cultural, era isso que eu queria dizer, quando diz que nenhum de vocês pretende viver da música, referindo-se aos Miura e também referindo-se anteriormente aos Hand Puppets, é uma resignação ou é uma opção?
Eu penso que talvez seja uma opção.
Porque este país não é para músicos?
Sim, pode ser para músicos, mas...
Eu para músicos de rock.
Exatamente. Se quisesse ser músico, tinha que estudar a música como deve ser e teria que ser... Eu seria a minha própria máquina. Eu, enquanto executante de um instrumento, poderia ser contratado para participar em vários projetos. Era assim que ouvia a música. Eu não queria ser esse músico assim. Talvez tivesse nascido noutro país, como Inglaterra, ou como fosse norte-americano, talvez aí o sonho tivesse lá presente em querer viver da música. Em Portugal...
Há casos, há alguns casos, não muitos, não é?
Sim, sim.
Deixou de ser Pontapés, o HF, GNR... clã, né? E não sei se alguns desses não terão outros empregos, né? O que é que vocês fazem?
Eu, por exemplo, sou consultor de gestão, a minha especialidade é parte de marketing e comunicação, tenho uma empresa de marketing e comunicação, colaboro com algumas entidades, faço parte de equipas de consultores de algumas associações empresariais e colaboro com outras empresas também. O vocalista trabalha nas plataformas, é instrumentista em plataformas. O guitarrista trabalha aqui na São Postel. E o nosso baterista, neste momento, está numa situação um bocadinho mais precária. Trabalhou há pouco tempo na Elis. E como a esposa tem um horário um pouco, trabalha na área da restauração, ele dá um bocadinho mais apoio a cuidar dos filhos e costumam fazer ali umas horas na distribuição do menu.
Qual é a vossa média etária?
Média de?
Etária, de idade.
Etária? Penso que talvez os 33.
É o rock maduro, não é?
Sim, porque eu e o Nelson temos 36 e os outros penso que andam à ordem dos 30.
Como é que os seus clientes viajam quando o veem em palco a tocar baixo?
Os meus clientes.
Sim.
Eu penso que não há nenhum choque, não há nenhum preconceito, porque aquilo que eu faço depende também muito de criatividade e saímos um bocadinho fora da caixa, não é? E as pessoas não se podem esquecer que por trás, às vezes, de um empresário ou de um executivo ou quer que seja, está um indivíduo que tem outro tipo de interesses e outro tipo de atividades. E estas são as minhas. Eu gosto de bodyboard. Gosto de música e talvez isso faça parte um pouco da minha inspiração para poder ser um melhor ou pior profissional.
Bem, a propósito de inspiração, numa alocução pública recentemente, um dos elementos da banda estava bastante inspirado e dirigiu-se aos senhores de gravata, utilizando as palavras dele, queixando-se de que na Figueira da Foz não há onde tocar. As bandas não têm onde tocar. Só na DRAC. A DRAC é uma associação que tem uma sala de espetáculos na Morraceira, ali ao pé da ponte, por baixo da ponte Aviar Cardoso. Esse seu colega de banda, se me não engano era o vocalista, Esqueceu-se do CAI, do casino, do auditório municipal e tantas salas que há pelo concelho nas coletividades e nos espaços públicos ao ar livre, uma nova praça que foi construída no âmbito da regeneração urbana?
Pois, eu penso que eu percebi a base de ter esse tipo de discurso, mas talvez não se tenha expressado da melhor forma. Realmente, se calhar, o objetivo da intervenção seria enaltecer um pouco o trabalho que essa Associação ADRAC tem feito enquanto espaço disponível para bandas locais e não só tocarem. As bandas estão mais no underground, se podemos dizer assim. Os restantes espaços talvez não apostem tanto, eles próprios tenham a iniciativa de desenvolver eventos que incluam bandas cada figueira. Agora, os espaços existem, inclusive nós, neste dia, estávamos num espaço por excelência para tocar, que é o casino, não é? Tem muito boas condições.
Agora, só foi um problema de expressão.
Sim, não, eu penso que o recado que o Nelson queria ter dado prende-se por este facto, é que existem pessoas que estão no poder local, na autarquia local, que estão destacados e são pagos para desenvolver eventos para promoverem um pouco a cultura e projetos não só de música possam existir na Figueira, mas no caso da música não se tem verificado, pelo menos desde que eu me lembro que sou cidadão da Figueira desde que nasci, e ele também, de ter havido dentro, tem que ser sempre pessoas de fora a virem fazer aqui alguma coisa, e às vezes até fazem mal.
Então, olham para a música rock como filhos de um Deus menor no panorama musical, isto comparando com, por exemplo, com as filarmónicas que há no concelho e outros artistas que são promovidos em iniciativas organizadas pela Câmara ou pelas juntas de freguesia?
Sim, eu penso que talvez não olhem para a música de originais.
Vocês também são tão underground que ninguém os vê à superfície da terra, não é?
Como?
São tão underground que também não os veem à superfície da terra, não é?
Sim, porque há aqui culpas de parte a parte.
Eu pergunto-lhe se o fim do evento Bandas no Forte foi um rude golpe para as bandas fiarenses se mostrarem ao público.
O final do... Sim, era um espaço... Era um evento anual onde os projetos poderiam se apresentar e eles estavam a pautar por terem boas condições.
Realizou-se dois ou três anos consecutivos.
Contudo, a culpa não é de uma pessoa só, não é? E eu penso que se aquilo também não foi para a frente, temos que distribuir as culpas por todos, por quem organizava e por quem apoiava, etc. Porque não podemos viver eternamente, pessoas que querem fazer eventos, viver eternamente do subsídio, não é? Isto é como educar um filho. Nós damos educação ao filho, financiamos a educação e a formação de um filho, mas chega uma altura que ele tem que voar sozinho, não é? E eu penso que muitas das vezes os projetos de eventos não são feitos para que um dia se tornem autossustentáveis, que tenham uma visibilidade, que consigam angariar financiadores, patrocinadores, para garantirem a subsistência desses mesmos eventos.
Esse discurso vem do defeito profissional, não é? Tem essa visão pragmática das coisas, não é?
Pois, mas exato. É que foi um evento que deixou de morrer e ele praticamente não se pode culpar que foi a Câmara.
Podiam ter procurado sponsors, patrocinadores, para sustentarem o evento?
Vejam o que é que o Fusing está a fazer. O Fusing criou um conceito, criou uma ideia, e essa ideia é que vai criar atratividade para haverem patrocinadores ou financiadores a acreditar no evento e em terem interesse em estarem associados a esse mesmo evento.
Criaram uma marca e um conceito.
E criaram um conceito, criaram uma imagem associada a esse conceito, tentaram criar alguma diferenciação no tipo de evento, por englobar música, arte, etc., desporto, e isso nota-se que há ali uma organização. Isto, pegando naquilo que estava a falar há pouco, isto que o Fusing está a ser feito, devia ser a responsabilidade, já há muito tempo, fazer um evento deste género, ou fazer eventos deste género, por parte de quem está a ser pago que está nos polos da cultura para, para dinamizar, agitar aqui um bocadinho esta componente cultural na Figueira, que a música também faz parte. Nós aqui ao lado temos a Expo FACIC, em Cantanhede, e vejam a dimensão que aquilo atingiu. Aquilo não é só tasquinhas e expositores e aquelas associados à parte agrícola e de comércio, não é só isso. A grande atratividade daquilo passa pelo...
Da música, pelo cartaz.
Exatamente.
Existe uma onda musical figueirense? Tem falado muito nas bandas underground, ou seja, alternativas, né, de música alternativa, mas existe uma vaga, uma onda musical figueirense. Nos anos 90, anunciou-se, e ainda perdurou, ainda se prolongou durante algum tempo, mas depois também recolheu a alto mar, não é, como aconteceu com o Sound Puppets, por exemplo.
Exato. Nos anos 90 havia talvez um espírito diferente entre as bandas. As bandas, normalmente, os músicos das diferentes bandas conheciam-se, cruzavam-se, às vezes até em termos de amizades. E havia talvez um espírito diferente entre as bandas. Isso fazia com que houvesse aqui um núcleo duro. E houve também um papel importante dessa editora, a Nova Independência, que entretanto também o facto de começarem a trabalhar connosco despertou-lhes a atenção de outros projetos na Figueira e começaram a haver muitos concertos e essas bandas também integraram essa mesma editora. Foi interessante por isso. Hoje em dia, penso que o Tubo de Ensaio poderia contribuir para haver esse espaço, e é um espaço onde poderíamos ter essa comunhão. O problema é que talvez nos diferentes espaços onde os músicos se possam cruzar, não são espaços globais, são espaços muito específicos. O Tubo de Ensaio acaba por também ter um tipo de pessoas que têm uma forma também de estar na música um pouco específica. A DRAC, a mesma coisa. O outro espaço, o Jet Set, é bandas de covers.
De versões,
não
é?
Não existe, talvez, aqui na Figueira um espaço onde possa existir um...
A nave que serviu, que albergou o mercado provisório, poderia ser esse espaço? Ou não tem condições acústicas?
Sim, penso que não. Penso que aquilo, quanto muito, seria um espaço para fazerem o que fazem lá. De vez em quando haver um evento com um bocadinho maior dimensão. Os espaços depois também têm que ter, zelar um bocadinho também pela identidade, também pelo conforto. Não é? As pessoas... E quando eu digo haver um espaço, é um espaço onde se ouve música, onde se pode ouvir pessoas a tocar música.
Uma sala de espetáculos.
Sim, uma sala de espetáculos.
Mas existe ou não uma onda musical figueirense? Que
existe.
Possa ser caracterizada como uma onda local.
Existe, e eu penso que essa está um bocadinho associada ao Tubo de Ensaio. Porque o Tubo de Ensaio, para todos os efeitos, é uma incubadora de alguns músicos, já foi uma incubadora de alguns projetos da Figueira. Eu penso que uma banda que, neste momento, são nossos vizinhos de sala de ensaio, que são os Bad Pig. E eu penso que a maioria dos elementos que fazem parte da banda cresceram em termos musicais no Tubo de Ensaio, penso eu, de uma forma genérica. E o Tubo de Ensaio pode-se dizer que é o local, o espaço onde se pode dizer que ainda poderá haver esse...
Nuno, porquê que as bandas portuguesas de rock, sobretudo de rock, insistem em cantar em inglês, sabendo que muito dificilmente poderão ter sucesso no estrangeiro e que o português é uma das línguas mais faladas no mundo?
Eu penso talvez mais por questões estéticas, porque o rock não nasceu em Portugal, não é? E é tudo...
Mas é universal.
Exato.
A rítmica.
Exato. E as grandes inspirações de muitos são bandas em inglês, daí se calhar criarem a tal resistência. E é um desafio realmente escrever em português com rock.
É mais difícil.
Talvez para quem escreve e para quem canta, acredito que seja um bocadinho mais... É um desafio.
Mas os casos de sucesso que existem em Portugal, os chutes de pontapés, o GNR, Clã e outros, não é? O HF, que são dinossauros, tal como os chutes de pontapés, são casos bem sucedidos e soam bem em português, e o rock está lá.
Mas, pois, se calhar, os chutes e pontapés, na altura, quando surgiram, se calhar tinham esse espaço. Ou, as bandas que ainda continuam a insistir em cantar em inglês, se calhar, pensam que o público que querem atingir não, poderá não aceitar a coisa da mesma forma. Digo eu. Eu não posso falar pelos outros. Mas, eu, acima de tudo, é um bocadinho...
Mas é um bocado estranho, não é? Um grupo português estar a cantar em Portugal em inglês, não é?
Sim, há muita coisa estranha em Portugal,
não é? Ah, não, e essa é uma delas, não é?
E há coisas que têm projetos com algum mediatismo que têm nomes em inglês e cantam em português. Também é estranho.
Também.
O nome da banda é em inglês e cantam em português.
Porque mudaram depois.
Não, já nasceram assim.
Os da Weasel, por exemplo, que já acabaram, não é?
Sim, mas existem uns poucos. Agora, há muita coisa estranha cá, realmente, isso é verdade. Mas eu, acima de tudo, penso que tem a ver com... é mais fácil escrever um verso e que aquilo soa bem em inglês do que em português. Isto a pessoa que está a escrever pensa assim, se é na realidade ou não, isso faz também ser.
Muito bem. Nuno, nos anos 90, quando havia muitas bandas figueirenses com alguma projeção, eu creio que os Cafeína também eram figueirenses, não é?
Exatamente.
Ainda tenho lá um disco deles, pelo menos umas cópias, umas músicas que eles gravaram, notava-se bastante a influência da editora 4AD, daquela vaga de finais dos anos 80, de música alternativa, underground, inglesa também, e as bandas iam um bocado por aí, depois também com a vaga de Manchester e o grunge, enfim. Mas não vamos falar do passado, mas também do passado, porque nos anos 90 ainda havia universidades na Figueira da Foz. E havia jovens adultos na Figueira da Foz, o que não acontece hoje, porque não há universidades, porque quando acabam o secundário têm de partir da cidade para frequentar o ensino superior, aqueles que enverdarem para o ensino superior, e depois também não há emprego e têm de procurá-lo noutros sítios. Isso impede a continuidade da criatividade e da criação artística na Figueira da Foz? Cria um vazio?
Sem dúvida. Nós fomos a ver outras cidades que têm uma comunidade académica muito forte, vamos aqui ao lado, Coimbra, não é? É um espaço onde a cultura pode germinar e crescer, não é? Porque consegue atrair pessoas de fora, que também já têm alguma ligação cultural, não seja só de música, e tem espaços para que surjam projetos e para que criem eventos, para que exista público para ir a esses mesmos eventos, e a Figueira, neste momento, tirando a época do verão, não tem essa não consegue ter essa
continuidade, não é?
Exatamente.
E vocês vivem e experienciam essa realidade, não é? Um dos vossos elementos trabalha em plataformas, não é? Por exemplo, não é?
Pois. Sim,
não é fácil manter um projeto artístico com jovens adultos, não é? Para cumprir o ciclo completo.
Quando temos essas situações de temos elementos que estão fora, eu próprio também passo muito tempo fora, cria-se algumas limitações em termos de disponibilidade, e sim, afeta. Agora, temos aí que arranjar soluções, focarmos nas soluções e não tanto nos problemas. E isso vai trazer limitações em termos de disponibilidade, mas não contamos tanto com a Figueira para promover o projeto. Nós não podemos andar eternamente a tocar na Figueira, que é o mal de algumas bandas que criam um produto, uns um bocadinho mais interessante do que outros, e depois ficam à espera que algo aconteça, não é?
Claro.
Nós temos que arranjar forma de sair da Figueira, que costuma ser Santos da Casa não fazem milagres, e levar o projeto além. Agora, para o projeto conseguir atingir uma certa maturidade e uma preparação para ir para fora, realmente, se calhar, o início convém contar com a Figueira, com o público da Figueira que viu o projeto nascer,
os amigos,
com esse apoio, os amigos, etc. Solidificar muito bem isso para depois ir para fora, entre aspas, de peito feito, e acreditar naquilo que tem para apresentar.
E a família? quando jovem, que anda no ensino secundário, se junta a um grupo de amigos e cria um grupo de rock, o que é que os pais dizem? Bem, isso depois passa, quando forem para a universidade, isso passa, o mal que passa, ou tem o apoio dos pais. Porque a música, porque o rock continua a não ser muito bem visto junto de algumas camadas da sociedade, não é? Ou seja, e não vamos regressar aos anos 60, quando se perguntava se preferia que o filho fosse um Beatle ou um Rolling Stone, não é?
Bem, eu acho que já se deve começar a tentar desmistificar um pouco isso. Eu penso, pais que poderão ser da minha geração, eu ainda não sou pai, mas se calhar já começam a atingir um tipo de maturidade, e também a informação que nos vai chegando também vai ajudando a arrumar ideias. Eu penso que a música vai ajudar no desenvolvimento da
cognitivo também, intelectual e social.
Eu vou dar o meu exemplo. E o meu exemplo foi, eu cheguei a uma altura em que me lançaram um desafio a primeira vez que eu fui dar formação. Eu acredito que o facto de já ter pisado palcos e ter estado a enfrentar um público me ajudou naquela primeira, exatamente naquela primeira fase de...
Também é subir um palco, não é? De certo modo.
Exatamente. E temos pessoas a olharem para nós. Digamos, talvez não tenha sido tão intimidatório. E a música é uma forma de comunicação, das pessoas estarem. Agora, aquela ideia de que o rock está associado, ou a música está associada a drogas e álcool, etc., tem um quê de verdade, porque se formos olhar para a história, temos muitos ícones que tinham esse comportamento.
Mas os tempos mudaram também, as mentalidades também, não, dos próprios músicos, não é?
Exatamente. E hoje em dia, por exemplo, o facto de, se calhar, ninguém na banda... E condicionar a hipótese de ver da música, porque também tem outras atividades que gosta. Eu gosto de fazer bodyboard, eu gosto de ir a um ginásio, o vocalista está ligado ao boxe, gosta de fazer uns passeios de bicicleta, BTT, etc. E depois existem um conjunto de atividades extra que também as pessoas acabam por dispersar. Eu vou só dar aqui um pequeno exemplo também. Eu sou ainda do tempo, parece que já sou um cara. Eu sou do tempo. O bodyboard, eu nos anos no 90, eu recordo que o pessoal do surf e do bodyboard também era visto como pessoal arruaceiro e marginais. Uhum. E hoje em dia o bodyboard está com hype e está associado a pessoas saudáveis e que sabem estar em segurança.
O futebol também é classe média, a classe média alta também gostava de ter o Cristiano Ronaldo em casa, não é?
Claro.
Ganha muito. Mas não é o caso, lamentavelmente, do rock em Portugal. Não ganham tanto, não é?
Sim.
Pois. Para concluirmos esta entrevista e regressando aos Miura, porque foram os Miura que nos trouxeram aqui, não é? E o Nuno Marques é o baixista dos Miura e um dos fundadores. Quais são os projetos imediatos dos Miura? Já sei que é lançar o EP, não é? Tem 500 cópias para vender. E espetáculos? Onde é que vão apresentá-lo? Os próximos espetáculos? Como é que vai ser?
Neste momento... A única coisa que temos em vista poderá ser na Figueira em agosto. Ainda não conseguimos anunciar porque não está nada decidido. Temos já uma data, dia 3 de maio, num bar que é a Ovelha Negra, na Marinha Grande. E agora aqui, quero também fazer só aqui um parênteses, vou ter que falar de Puppets, porque a Marinha Grande foi um espaço que... Eu penso que Puppets teve mais mediatismo em Leiria e na Marinha Grande, propriamente na Figueira.
Mas a propósito de Fernando Puppets, quando eu referi que a editora era de Coimbra, a culpa é da internet, porque eu fui pesquisar a internet e estava lá que a editora era de Coimbra. Já me dizia a minha avó para não acreditar em tudo aquilo que aparece na internet.
É verdade. Mas pronto, agora este desafio do espetáculo que vamos ter dia 3 de maio.
Marinha Grande, não é? Vão repetir, alguns de vocês vão regressar ao local do crime, não é?
Exatamente. Foi sempre um espaço que nos acolheu muito bem. Ouvimos falar deste bar que estão lá com uma boa dinâmica, apesar de ser um espaço pequenino, mas acaba por ter a sua mística de tocar neste tipo de espaço. Tem sempre muitas pessoas a aderirem a música ao vivo. Claro que não vai ser a bandeira, mas com certeza que lá vão falar que deste projeto fazem parte dos elementos do Gen Puppet. Acredito que seja um fator que ainda puxa mais as pessoas a irem, alguns que ainda se lembrem de anedotas. E dia 3 de maio, na Ovelha Negra, na Marinha Grande. Depois temos em agosto a possibilidade de tocar cá na Figueira, num evento, ainda não sabemos se as coisas se vão confirmar ou não. E neste momento lá está, estamos na preparação da promoção do EP e com isto estamos a trabalhar para, acima de tudo, porque a disponibilidade não é muita, conseguimos encontrar vários, ou uma agência de espetáculos que veja o projeto, que acredite no projeto e que nos ponha a tocar.
Muito bem. Nós estaremos atentos, se vocês tiverem a mobilidade de partilhar connosco o desenvolvimento desta vossa carreira, dos Miura, e o lançamento do EP também, e tudo aquilo que vier a acontecer de relevante com a vossa banda. Nuno Marques, obrigado por ter estado aqui no Clube Privado, um espaço aberto ao público, onde lamentavelmente também não podem atuar, porque não há espaço suficiente para isso. Obrigado mais uma vez.
Nós agradecemos. Obrigado.